ouvinte, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 7 de janeiro, lá fora hoje, aqui na capital americana, 5 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Vasco Volare. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Fracassou a tentativa de golpe de Estado no Gabão. Conselho de Segurança adia reunião sobre a República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Após a última remodelação ministerial, uma ministra tentou suicidar-se. Houve notícias da sua morte. Agora, há silêncio total das autoridades.
A responsabilidade, sim, do titular do Poder Executivo indicar uma pessoa para reportar permanentemente evitava especulação.
Salários em atraso vão estar em foco. A Mecanagro foi extinta com promessa de pagamento de salários em atraso e indenizações.
Não há transparência. Estamos a ser enganados, na verdade.
Neste preciso momento, não se cumpriu com a promessa. Vamos ficar nas nossas casas à espera dos salários. Até quando?
No Lubango, também há problemas com salários em atraso. Nós temos os pormenores. Vamos também falar de subúrbios de Malanje, onde habitantes vivem sem água, sem luz, à beira de um rio que os inunda e perto de uma lixeira. Fique connosco. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Ligeiro de Andrada.
O governo do Gabão anunciou hoje ter detido vários militares que horas antes tinham declarado um golpe de Estado para, segundo eles, restaurar a democracia. O anúncio do golpe de Estado foi lido por um militar que se identificou como Tenente Obiang Ondo Kelly, comandante da Guarda Republicana e presidente do autodenominado Movimento Patriótico. Momentos depois, o porta-voz do Executivo, Guibet Ram Mapangu, disse que 4 dos 5 militares que haviam assumido a rádio estatal na capital Libreville foram presos. Entretanto, uma fonte em Libreville revelou à Voz da América que 2 militares foram mortos nos confrontos, mas que a situação é calma, embora ninguém tenha ido trabalhar.
O Conselho de Segurança da ONU adiou uma reunião marcada para amanhã para discutir a situação na República Democrática do Congo. O adiamento foi feito a pedido da África do Sul. A reunião vai agora realizar-se na próxima sexta-feira. Na passada sexta-feira, numa reunião à porta fechada, a pedido da França, não se chegou a acordo sobre uma declaração sobre a situação no Congo Democrático. A África do Sul, apoiada pela Rússia e China, opôs-se a qualquer declaração antes dos resultados eleitorais serem anunciados.
No Zimbábue, os professores iniciam amanhã uma greve para exigir o pagamento de salários em dólares americanos, depois de o governo não ter respondido positivamente às propostas do sindicato. Pouco mais de 4 meses após o início da presidência de Mnangagwa, o sindicato dos professores do Zimbábue afirmou que os docentes não podem ficar de braços cruzados frente ao aumento exponencial da inflação, que fez cair muito o seu poder de compra. Médicos que trabalham no sistema de saúde pública encontram-se em greve há mais de um mês para exigir a reposição do poder de compra.
O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton, encontra-se na Turquia, onde vai tentar obter garantias que forças turcas não atacarão os aliados curdos dos Estados Unidos na Síria. A visita de Bolton dá-se depois de ele próprio ter afirmado ontem que a proteção dos combatentes curdos que ajudaram os Estados Unidos a combater o Estado Islâmico é uma das condições que tem que ser cumprida antes das forças americanas se retirarem da Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
4 dias depois de a recentemente exonerada ministra da Ação Social, Vitória Francisco Correia da Conceição, ter dado entrada na clínica Girassol, no passado quinta-feira, continua a desconhecer-se o seu estado de saúde. Como a Voz da América informou na quinta-feira, Vitória da Conceição terá tentado suicidar-se na noite de quarta-feira. Horas antes, ela tinha sido exonerada do cargo pelo presidente João Lourenço. A informação foi prestada à Voz da América por um médico da clínica Girassol, que na sexta-feira confirmou que Conceição teria falecido. A mesma informação foi referida por várias rádios internacionais, citando a clínica, que mais tarde viria a dizer, no entanto, que a antiga ministra estava viva, mas em estado crítico. O Jornal de Angola escreveu que Vitória da Conceição está em estado de coma. Coque Mukuta com as últimas.
Em reação ao silêncio sobre o estado de saúde de Vitória Francisco Correia da Conceição, o jornalista William Toné disse ser uma situação estranha que não abona a imagem do executivo angolano. Toné, que também é jurista, afirma ser responsabilidade do presidente da República indicar um representante para esclarecer o estado de saúde de Vitória da Conceição.
Existe sempre a responsabilidade do governo, quanto mais não fosse, de solidariedade humana. E era responsabilidade, sim, do titular do Poder Executivo indicar uma pessoa para reportar permanentemente à comunidade social e ao público o desenrolar dos acontecimentos. Evitava especulação, mas evitava também essa imagem de insensibilidade por parte do titular do Poder Executivo ou dos seus órgãos.
Do lado dos partidos da oposição, Alexandre André, vice-presidente da Casa CE, afirma que este silêncio mostra um desrespeito pela população angolana que precisa de ser informada. Para ele, não é aceitável que não haja um boletim informativo sobre o que se passa com a antiga ministra exonerada e que tentou o suicídio. André apela às autoridades a emitirem um esclarecimento urgente sobre o que terá passado. Raul Danda, vice-presidente da UNITA, entende ser o silêncio uma cultura antiga de não informar sobre o estado de saúde de qualquer dirigente.
Bom, eu acho que isso é uma cultura antiga que o país tem e que faz com que as pessoas pareçam umas máquinas que nem se avariam. É assim, nós todos, tal como qualquer outro cidadão de qualquer outro país, somos seres humanos, ficamos doentes, morremos, etc, etc. Tal como nascemos, tal como morremos, ficamos doentes pelo caminho.
Tanda diz que a clínica Girassol está a ser impedida de prestar informações.
Obviamente, logicamente, o hospital está a ser impedido por alguém. Impedido por alguém, sendo uma figura pública, só pode ser impedida pelo poder instalado no país. Ora, isso é que está errado.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Agora vamos para Benguela, onde a Procuradoria diz que aumentou substancialmente o número de denúncias de corrupção por parte do público e disse que muitos desses casos estão a ser investigados. Um, já em investigação, é o que envolve o antigo administrador municipal do Libito, Amaro Ricardo, que está a ser investigado por má gestão de 5 milhões de dólares, venda ilegal de terrenos e desvio de equipamentos para obras, entre outros. Amaro Ricardo nega veementemente as acusações. O nosso correspondente João Marcos acompanha o caso.
Exonerado do cargo há 3 anos, Amaro Ricardo II está a contas com o Ministério Público por suspeitas de crimes de peculato, que têm natureza similar aos que um grupo de cidadãos apresentou ao Procurador-Geral da República. A aludida gestão danosa de 5 milhões de dólares do Fundo Municipal, os subscritores da queixa juntam o que chamam de retirada de 500 mil dólares dos cofres do Estado, venda ilícita de terrenos do Caminho de Ferro e desvio de equipamentos disponibilizados pelo Ministério da Construção. Em resposta, também por via de uma carta, Amaro Ricardo II, que confirma a sua condição de arguído, diz ter constituído uma equipa para gerir fundos que potenciaram empresas locais locais e fala em assuntos caluniosos e difamatórios. O ex-administrador do Ubito salienta que nunca retirou bens do Estado para proveito próprio. Este braço de ferro acontece numa altura em que o subprocurador-geral da República, titular de Benguela, Herculano Sacolanda, destaca o aumento de denúncias, mas lamenta a escassez de magistrados face à demanda processual.
Muita denúncia. Há processos de extorsão e há pessoas detidas.
É possível avançar quantos casos que estão a ser investigados de peculato?
Há muitos casos.
Influente figura do Comitê Provincial do MPLA, partido que dá primazia ao combate à corrupção, o empresário Otávio Pinto encoraja a justiça na perseguição a gestores que prejudicaram milhares de angolanos.
O Estatuto do MPLA, desde que foi criado, está lá, não a corrupção. E naturalmente, eu aconselho, aliás, incentivo mesmo que essa pesquisa vá ao fundo. Porque quem foi prejudicado foi o nosso povo, o erário público que muitos nós pagamos, todos vós pagueis os impostos, foram, digamos, roubados, vamos falar o termo roubados. Então, quem mexeu deve assumir a sua responsabilidade. Não é pela que vai defender quem mexeu. O camarada presidente já foi claro de que nem que para isso dirigentes de grande nível tenha que tombar.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Nós agora vamos ter aqui duas reportagens sobre um problema que acontece um pouco por toda a parte, principalmente no que diz respeito a trabalhadores de empresas do Estado. Falamos da questão de salários em atraso. E vamos começar no Namibe com os trabalhadores da extinta empresa estatal Mecanagro. Os ouvintes estarão recordados que o presidente João Lourenço emitiu um decreto extinguindo a empresa, que, há que dizer, há muito tinha deixado de ter qualquer utilidade. Acontece, no entanto, que havia trabalhadores com muitos salários em atraso. Outros não receberam o último salário a que tinham direito e todos eles não receberam também as indemnizações a que, por lei, têm direito pelo seu despedimento. O Armando Chicoca foi até às portas da Mecanagro, onde trabalhadores se manifestavam. Armando.
Julião Chivela, coordenador da Comissão Reivindicativa dos Ex-Trabalhadores Amotinados na manhã desta segunda-feira, de frente às instalações daquela empresa de mecanização agrícola, Mecanagro Namibe, disse à Voz da América...
Nos deram um recado a dizer que o trabalhador não pode vir mais aqui na empresa, que fiquem nas vossas casas. Isso não cabe nas nossas cabeças. Nós queremos que eles cumpram o compromisso que eles tiveram de nos pagar o mês de dezembro. Isto é que dói nos corações.
Mas quem vos disse que vocês devem permanecer em vossas casas?
É o chefe do recurso humano, é que recebeu a notícia e nos transmitiu.
A empresa foi extinta.
É isso que ouvimos nas declarações do senhor presidente da República, que a empresa está extinta. Agora nós queremos o salário em atraso e a indemnização. Pessoa de como sobreviver os seus filhos lá em casa. Isso é que nós queremos.
Os ex-trabalhadores já pensam em recorrer em tribunais com o patrocínio judiciário dos advogados da Associação Mãos Livres.
O que nos preocupa neste momento é que são passados já 2 meses que foi publicado o decreto presidencial em que extingue a empresa Mecanagro. O decreto também vê uma cláusula que diz que haveria uns valores que deviam sustentar o pagamento dos salários em atraso, 16, 17 meses, a situação da reforma e a indemnização de alguns trabalhadores. Nós estamos praticamente agora em mês de janeiro, são 2 meses passados do decreto, até agora não há solução para os nossos problemas.
Não há transparência. Estamos a ser enganados, na verdade. Eu peço ajuda para esta associação Mão Livre. Estamos a sofrer. Então precisamos desta ajuda, porque é só o tribunal que pode ajudar.
Felipe Chimucu, chefe da Divisão Administração e Recursos Humanos da extinta Mecanagro, confirmou à Voz da América a disponibilização dos 3 mil milhões de kwanzas pelo executivo angolano e diz que o problema deve estar na burocracia excessiva do Ministério das Finanças.
Sua Excelência, senhor Presidente da República, garantiu a nível nacional da Mecanagro 3 mil milhões para pagar os salários dos trabalhadores, pagar os impostos em atraso, quer da Segurança Social, assim como das finanças. Agora, o que nos espanta é, prometiam-nos que, antes do dia 31 de dezembro, os trabalhadores todos irão receber o seu salário. Infelizmente, passamos o 25 de dezembro sem salários. Eu, pessoalmente, como chefe de divisão de administração de recursos humanos, mantive contactos com a direção nacional, por Dr. Mizalak, que é o chefe do Departamento Nacional de Administração e Finanças, em que o 25 de dezembro passou, mas que o dia 1 não iria passar mais sem recebermos de salário. Neste preciso momento, não se cumpriu com a promessa. E, hoje é dia 7 de janeiro, será que vai acabar mais o janeiro do ano 2019? Sem salários, recebemos uma ordem dizendo que os trabalhadores, portanto, nesse preciso momento, a partir do dia 1 de janeiro, devem ficar nas suas casas à espera dos seus salários. E agora eles reclamam. Vamos ficar nas nossas casas à espera dos salários até quando? A Direção Nacional que já remeteram as folhas de salário no Ministério das Finanças. Qual é a lentidão do Ministério das Finanças da nível nacional para o processamento do salário da Mecanagro da nível nacional? E estamos aqui. Nem água vai, nem água vem.
Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Por outro lado, no Lubango, onde mais de 200 de trabalhadores eventuais da administração municipal, esses reclamam mais de 2 anos de salários em atraso. Os afetados já escreveram a várias instituições do Estado e aos tribunais, mas sem qualquer sucesso. Teodoro Albano tem os detalhes.
Um dos trabalhadores descontentes, que preferiu falar sobre anonimato, pede que se faça justiça e acusou a entidade empregadora de estar a despedir pessoal com vários salários por receber.
Nós perdemos tempo na administração. A administração é o aparelho do Estado. Se a pessoa que trabalha numa casa particular tem até cabaz, tem subsídio, como é que a administração faz o arranjo e não paga o salário de espera? Quem tem o segredo de dívida deve ir para casa porque está a reclamar. E o novo, que não tem um segredo da administração, entra para o lugar daquele que trabalhou há tantos anos. Nós precisamos os salários serem pagos, as indemnizações, as pessoas com idade de reforma irem para a reforma. Porque é assim que se faz.
A administração municipal do Lubango reconhece falhas na gestão do processo e legitimidade das reivindicações dos 220 trabalhadores cuja dívida estende os 103 milhões de kwanzas. O administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, garante que os vencimentos atrasados serão pagos num processo que já é de domínio das autoridades centrais.
Esse assunto já é de conhecimento do ministro do MAPES. Portanto, a qualquer momento será um desfecho.
A Voz da América pro, no entanto, da Comissão dos Trabalhadores Eventuais, que esta chegou a um acordo com a entidade empregadora para a reintegração dos funcionários em idade ativa mediante a celebração de novos contratos e a negociação a contento das partes sobre os funcionários em idade de reforma. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com muitas rádios em FM. Estamos também na internet, em voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos até à província de Malanje, onde centenas de moradores dos bairros Cafucufuco, Caxite e Camoma, limítrofes ao rio Malanje, a sul da cidade de Malanje, vivem numa situação perigosa, quer em termos físicos, quer em termos de saúde. As casas são destruídas pelas águas do rio e residuais que saem do centro da capital e arredores, e vivem perto de uma lixeira. Isaías Soares disse-nos que há planos para retirar os cidadãos da zona, mas acrescentou que esses não são os únicos problemas. Isaías.
Água para o consumo é imprópria, não há energia elétrica para todos e o lixo é outro problema. Zeferino Simão, residente ribeirinho, há mais de 30 anos, disse que há mais de 4 anos já a administração municipal sinalizou as casas, mas até agora a situação está inalterável.
A condição de vida aqui está mal, como se vê, segundo os canais de água que passa, claro que a situação não é de melhor. O governo já cá estava. É onde saiu o motivo de fazer o registro das residências para poder desalojar a população.
Quem vive as mesmas dificuldades são as cidadãs Eugênia Maurício e Conceição Gerente.
Viver aqui próximo do rio é um perigo. Quando vem as chuvas, as pessoas ficam com o coração no ar. Água que vem da cidade, água que vem dali.
Pai, não estou a viver nada bem. Situação está mal. Pai, existe mesmo de maneira que está a casa. A hora porque vamos tirar, não há meio de nós tirar as coisas para ir no outro sítio. Assim, então estamos a viver mesmo mal. Estamos a dormir em cima d'água.
As doenças de origem hídrica são enormes e os moradores dizem não encontrarem outra solução, como justificou Domingos André.
E essa água serviu para nós estar a beber. Nós, para servir a água, não temos poder.
As crianças são as principais vítimas das enxurradas, por falta de locais para a ocupação dos tempos livres, como garantiu Olga João Simão.
Ah, o dia a dia está muito mal. Aqui, depois temos lixeira aqui atrás, está mesmo mal. As crianças aí brincar lá, doença, infecção, está mesmo mal. Tiramos água aí naquele poço.
Os habitantes só serão evacuados quando terminarem as obras das 500 casas em construção no bairro Carreira de Tiro, o que não poderá satisfazer populares com mais de uma residência. O soba do bairro Cachito, José Panda, desconhece o número exato de pessoas a serem evacuadas, mas muitas estão em risco.
De nosso bairro, parece 1.000 pessoas.
O administrador municipal de Malães, João de Assunção, sem gravar entrevista, garantiu esta segunda-feira que, de momento, não há qualquer movimento, mas serão evacuadas de forma faseada mais de 800 famílias quando iniciarem as obras de desassoreamento do rio Malães. O despejo dos moradores de Cafucufuco, Cachito e Camoma deve facilitar a empresa chinesa China Kame Engineering Co. Limitada iniciar com as obras de desassoreamento do rio Malães, avaliada em cerca de 2 mil milhões de kwanzas. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje dois grandes estão em ação. O líder isolado, Porto, recebe o Nacional da Madeira e o Sporting está no campo do Tondela. O jogo do Porto com o Nacional tem algo de curioso. O treinador do Nacional da Madeira é Costinha. E do Porto, é claro, está Sérgio Conceição. Foram colegas de equipas quando o Porto venceu a Liga dos Campeões da Europa. Sérgio Conceição falou sobre isso.
Fico contente, sabe que as últimas gerações têm fornecido bons treinadores, bons dirigentes. Ter sido jogador não é sinónimo de ser bom treinador, não tem nada a ver uma coisa com outra, até porque os papéis são completamente diferentes. Mas fico contente de ver ex-colegas no banco e a terem sucesso. O Costinha fez um ano passado um trabalho fantástico nacional, não começou tão bem este ano, está a fazer este ano. É sempre um gosto vê-los e que os cumprimento no final dos jogos sempre mais feliz que eles.
Sérgio Conceição, mas o que é que ele disse aqui? Vamos lá ouvir outra vez, que ele gosta de cumprimentar os seus antigos colegas como?
E os cumprimento no final dos jogos sempre mais feliz que eles.
Gosta de cumprimentar no fim do jogo bem mais feliz que eles. Isso significa que Sérgio Conceição está a dizer que gosta de cumprimentar os seus antigos colegas quando eles perdem. Porto em primeiro com 39 pontos, com mais 3 pontos que o Braga e mais 4 que o Benfica, que jogaram e ganharam ontem. O Sporting tem 34 pontos e se ganhar hoje ao Tondela sobe para o segundo lugar em frente ao Braga. Na vizinha Espanha, Real Madrid vai mal. Ontem perdeu em casa com o Real Sociedade 2-0. Barcelona bateu o Getafe por 2-1 com um golaço, é de ver, de Luís Suárez. E beneficiou também do empate entre o Sevilha e o Atlético Madrid. O que é que isso tudo significa? Pois significa que o Barça comanda com 5 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 7 sobre o Sevilha. Real Madrid está agora em 5º lugar, a 10 pontos do líder e a 1 ponto do Alavés, em 4º lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Toronto, foram até a Indiana ganhar, à vontade 121-105. Os últimos da Conferência Oeste, o Phoenix, perderam em casa com o Charlotte 119-113. Continuam lá no fundo os mamparras da competição. Los Angeles Clippers chegou em casa, bateu o Orlando 106-96. Outra equipa de Los Angeles, os Lakers, foi até a Minnesota, perdeu, e perdeu bem, 108-86. Atlanta Hawks bateu o Miami Heat por 86-82. Chicago Bulls perdeu em casa com o Brooklyn, 117-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, fez uma viagem até Oklahoma e ganhou bem, 116-98. Vitória, de certo modo, surpreendente, porque o Wizards está em 11º lugar na Conferência Leste, portanto em 5º a contar do fim. E o Oklahoma está em 3º lugar na Conferência Oeste. Boa vitória da equipa da casa, o Washington Wizards. Aqui Washington, Voz da América. Vamos agora para Moçambique, país que está a ser abalado politicamente pela notícia que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, foi preso na África do Sul, de onde poderá ser extraditado para os Estados Unidos, onde faz face a acusações de ter recebido subornos. Os subornos fazem parte do chamado escândalo das dívidas escondidas, que deixaram Moçambique com dívidas de centenas de milhões de dólares. Outros moçambicanos, cujas identidades se desconhecem para já, beneficiaram também do sistema de corrupção, pelo menos 5 outros. Nós falámos com Jorge Matina, do Fórum de Monitoria do Orçamento, que ao longo do tempo tem pressionado para uma investigação em este caso. Perguntámos-lhe o que pensa, que é agora o caminho a seguir.
Eu penso que primeiro, a primeira ação, o governo deve anular a negociação que está a fazer com os credores. Penso que essa questão do caso da justiça americana mostra que foi um projeto corrupto, um negócio corrupto e ilegal, não é? Não só foi ilegal em Moçambique, teve ações muito complexas de fugir à legalidade, também aconteceu mesmo nos bancos, não é? Então, pensamos que este é um grande ganho para a sociedade civil, que já há muitos anos vem dito que este negócio é ilegal e que nós, como moçambicanos, devemos assumir o pagamento desta dívida. Este é o primeiro aspecto. O segundo, penso que há razões mais do que suficientes para que a nossa Procuradoria-Geral da República possa agir, porque já, não só a nível da praça no mundo, já se sabe que este negócio foi ilegal, já se sabe que foi uma aliança para delinquir, não é? As pessoas se reuniram para sacar dinheiro de forma ilícita. Então, está claro que o nosso país também foi vítima também de alguns atores do mercado financeiro internacional. Então, penso que há mais credibilidade para o próprio Procurador-Geral agir. O que nós também pedimos como terceiro momento é que, antes do agora em fevereiro, começa a Assembleia da República, pedimos que a Assembleia da República peça a comparência do governo mais rápido para se explicar, e também pensamos que podia haver uma moção de censura em relação à forma como o governo geriu este processo.
Era Jorge Matina, do Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique, uma das organizações não-governamentais que está a pressionar para que o governo e as autoridades moçambicanas tomem mais medidas neste caso do escândalo das dívidas escondidas. Na segunda meia hora, vamos, claro, estar a ter mais reportagens sobre esta questão. Vamos também ter mais desta conversa com Jorge Matina. E eu chamo também já a atenção para a nossa página na internet, onde temos muitos detalhes sobre o que é alegado nas acusações que foram feitas pela Procuradoria de Nova Iorque sobre este caso. E como estávamos a falar de Moçambique, nada melhor que a Zagaia a falar da minha geração.
Your greetings in the name of Jesus for your eyeless last guy. I'm impressed, man, and for my stop your jaw. Right to the bar, I'm eager. Shall not be so dark, shall not be so bad. And this rapid rhythm has a guy for sure.
Sobre a geração da viragem, aqueles que te viram para pagar os preços de aluguer de casa que subiram, dos combustíveis que também subiram, a autoestima subiu, só os salários não subiram. A geração dos que lambem votos pornograficamente, a geração que fala em mudança, mas tem medo dela. Só mudam de calças, Gucci para Rockefeller. Dizem que pertenço a ela, geração do capricho, que desfila carros de luxo em bairros de lixo. A geração do HIV, mais gente contamina, jovens com corpo de ginásio, não vestem camisinha. A geração que só fala, admira o povo da sua fala, mas quando chega a hora das irmãs, só fala. E pior que perder o emprego aqui, só bala. É por isso que quando o Azagaia fala, a bala. Dizem que sou da geração que não tem cultura de trabalho, que assiste escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho. A chamada geração de vândalos imaginais, a mesma que enche comícios em campanhas eleitorais. Shall love is the best, 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 shall love is the best,
geração que não deixa o nó da gravata prender o grito de liberdade que explode a garganta. A geração que sabe que merece uma estátua. Carlos Cardoso e Tipa Tipa Macuapa. Eu sou da geração que discute ideias. Não importa se são da Zubango ou do camarada Inês. Não importa se são da prostituta da rua mais feia. É que eu já vi o ministro ir parar na cadeia. Eu sou da geração dos competentes, não dos obedientes, dos intervenientes, não dos convenientes.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 7 de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 9h30 em Moçambique, 12h30 em Angola, 5h30 da tarde em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o governo do Gabão anunciou hoje ter detido vários militares que horas antes tinham declarado um golpe de Estado para restaurar a democracia naquele país. E na República Democrática do Congo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou uma reunião marcada para amanhã para discutir a situação da República Democrática do Congo. O Conselho de Segurança, como sempre, reúne em Nova Iorque. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial na Cidade da Praia, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau com a Rádio Papagaio em Buba, Sincha Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau com a Rádio Pijigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e também com a referência voaportugues pode ter acesso à informação da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Zuber Altaia. Horas e 32 minutos, as notícias a começar no Gabão.
O governo do Gabão anunciou ter detido hoje vários militares que horas antes tinham declarado um golpe de Estado para, nas suas palavras, restaurar a democracia. O anúncio do golpe de Estado foi lido por um militar que se identificou como sendo o Tenente Obiang Ondo Kelly, comandante da Guarda Republicana e presidente do autodenominado Movimento Patriótico, acompanhado de outros dois homens armados. Ele disse que o Movimento Patriótico iria preservar a integridade da nação, mas momentos depois o porta-voz do Executivo, Guy Bertrand Mapango, disse que quatro dos cinco militares que haviam sumido a rádio estatal na capital foram presos enquanto o quinto está em fuga. Uma fonte em Libreville disse que dois militares foram mortos em confrontos. O presidente do Gabão, recorde-se, Ali Bongo Ondimba, está fora do país desde outubro por motivos de doença.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou uma reunião marcada para amanhã para discutir a situação na República Democrática do Congo. O adiamento foi feito a pedido da África do Sul e a reunião vai agora se realizar na próxima sexta-feira. Na passada reunião, a porta fechada, a pedido da França, não se chegou a acordo sobre uma declaração sobre a situação no Congo Democrático. A África do Sul, apoiada pela Rússia e China, opôs-se a qualquer declaração antes dos resultados eleitorais serem divulgados naquele país.
No Zimbábue, professores iniciam amanhã uma greve para exigir o pagamento de salários em dólares americanos, isto depois de o governo não ter respondido positivamente às propostas do sindicato da categoria. Pouco mais de quatro meses após o início da presidência de Emmerson Mnangagwa, o sindicato dos professores do Zimbábue afirmou que os docentes não podem ficar de braços cruzados frente ao aumento potencial da inflação que fez cair e muito o seu poder de compra. Médicos que trabalham no sistema de saúde pública encontram-se em greve há mais de um mês para exigir a reposição do poder de compra. Desde os últimos meses do governo do anterior presidente Robert Mugabe, O Zimbábue encontra-se numa profunda crise económica, com a moeda nacional a depreciar-se muito, o que tem levado vários setores a exigirem o pagamento em dólares americanos.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, encontra-se na Turquia, onde vai tentar obter garantias que forças turcas não atacaram os aliados curdos dos Estados Unidos na Síria. A visita de Bolton dá-se depois dele ter afirmado ontem que a proteção dos combatentes curdos que ajudaram os Estados Unidos a combater o grupo Estado Islâmico é uma das condições que tem que ser cumprida antes das forças americanas se retirarem da Síria. A Turquia considera esses combatentes curdos como terroristas ligados ao chamado Partido dos Trabalhadores Curdos, que combate o governo turco. Ontem, Bolton disse que não há um calendário para a retirada da Síria.
No Afeganistão, mais de 30 pessoas, na maior parte soldados governamentais, morreram quando rebeldes talibã atacaram postos das forças governamentais e uma bomba explodiu no mercado. Os talibãs levaram a cabo ataques coordenados em dois distritos da província de Badghis, no noroeste do país, matando 21 soldados e agentes da polícia. Outros 9 soldados foram feridos, disse o chefe do Conselho Provincial. Um porta-voz dos talibã disse que 32 soldados governamentais foram mortos. Um porta-voz governamental disse que 15 rebeldes foram mortos e outros 10 feridos. Na província de Paktika, na parte leste do Afeganistão, uma bomba explodiu no mercado, matando 10 pessoas e ferindo 13 outras, disseram as autoridades.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, terá recebido mais de 15 milhões de dólares americanos de subornos no escândalo das dívidas escondidas, revela uma análise da acusação da Procuradoria de Nova York. O primeiro destes pagamentos foi feito em janeiro de 2013, quando o co-conspirador 1 recebeu 5,1 milhões de dólares e um dos indiciados, cujo nome se está rasurado, recebeu outros 5 milhões de dólares. Mais tarde foi pago a cada um deles 3,4 milhões de dólares. Um e-mail revelado na acusação diz que, para se assegurar que o projeto fosse aprovado pelo chefe de Estado, tem que se concordar com o pagamento antes de chegarmos lá, para que saibamos e concordemos bem em avanço o que deve ser pago e quanto. Estivemos a citar um e-mail divulgado para a Procuradoria de Nova York. Outro documento em e-mail disse que, na fase de implementação dos acordos, haverá outros interessados que terão que ser tomados em conta, como, por exemplo, no Ministério da Defesa, Ministério do Interior, Força Aérea, entre outras. Não há, no entanto, qualquer indicação, contudo, que personalidades desses ministérios foram subornados. Chang volta a tribunal em Johannesburg e notícias de Maputo apontam que o seu advogado vai tentar impedir a sua extradição para os Estados Unidos. O documento da acusação tem 2 nomes rasurados, alegadamente por ainda não terem sido detidos, mas indica claramente que essas pessoas estão relacionadas com as companhias Ematu e Proíndicos. A acusação menciona ainda 3 outros moçambicanos identificados como conspirador 1 e co-conspirador 2 e o outro co-conspirador 3. 2 destes moçambicanos indicados por suborno e corrupção por um tribunal de Nova York poderão ser presos caso se ausentem de Moçambique. O primeiro, ou melhor, a primeira audiência do caso das dívidas públicas ocultas de Moçambique, que envolve o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, foi marcada para 22 de janeiro no Tribunal de Brooklyn, em Nova York. Nessa audiência, deverá comparecer o libanês Jean Bostani, que, segundo a acusação, foi um dos principais mentores de subornos a funcionários moçambicanos e trabalhadores do Credit Suisse, envolvido nos empréstimos a Moçambique. Entretanto, em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento defende a responsabilização do Credit Suisse. Jorge Matin é diretor executivo do Fórum.
Não é possível numa transação financeira de quase 12 bilhões de dólares um banco dizer que os seus funcionários, né, porque eram funcionários do Credit Suisse, agiram de má fé e os sistemas de controle não conseguiram detectar isso. Então, penso que aí pensamos que é uma forma muito pouco ética de distanciar-se do que aconteceu. E nós pensamos que, a nosso ver, pensamos que o Credit Suisse, dessa situação toda, sai totalmente chamuscada. Não é? Eu penso que é um banco que, neste momento, não inspira nenhuma credibilidade em termos dos grandes negócios que faz. E penso também de que o Credit Suisse pode ter contornado o regulador em Londres, mas eu penso que não vai contornar as outras praças no mundo. Eu penso que é uma questão de tempo. Eu penso que os outros governos da Noruega, mesmo da Suíça, mesmo da Holanda, vão também abrir ou agir em relação a este processo.
Eu queria só perguntar o que é que vocês, como Fórum de Monitoria Orçamental, querem que seja feito agora por parte das autoridades moçambicanas?
Eu penso que primeiro, a primeira ação, o governo deve anular a negociação que está a fazer com os credores. Penso que essa questão do caso da justiça americana mostra que foi um projeto corrupto, um negócio corrupto e ilegal, não é? Não só foi ilegal em Moçambique, teve ações muito complexas de fugir à legalidade, também aconteceu mesmo nos bancos, não é? Então, pensamos que este é um grande ganho para a sociedade civil, que já há muitos anos vem dito que este negócio é ilegal e que nós, como moçambicanos, devemos assumir o pagamento dessa dívida. Este é o primeiro aspecto. O segundo, penso que há razões mais do que suficientes para que a nossa Procuradoria da República possa agir, porque já, não só a nível da praça no mundo, já se sabe que este negócio foi ilegal, já se sabe que foi uma aliança para delinquir, né? As pessoas se reuniram para sacar dinheiro de forma ilícita. Então, está claro que o nosso país também sofreu, foi vítima também de alguns atores do mercado financeiro internacional. Então, penso que há mais credibilidade para o próprio governo agir. O que nós também pedimos como terceiro momento é que, antes do início, agora em fevereiro, começa a Assembleia da República, pedimos que a Assembleia da República peça a comparência do governo mais rápido para se explicar, e também pensamos que podia haver uma moção de censura em relação à forma como o governo geriu este processo.
Jorge Martini, diretor executivo do Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, em conversa no nosso espaço matinal, que é o Washington Fora de Horas, uma conversa que está totalmente disponível no Facebook da Voz da América. Basta escrever VOA Português e vai ter acesso a esta conversa. 12 horas e 41 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique e das dívidas ocultas. Alguns analistas dizem que a detenção de Manuel Chang é o começo de uma onda ainda maior, que está a caminho associada à questão das chamadas dívidas ocultas, e sublinham que se o assunto não for bem gerido, pode criar fissuras dentro da Frelimo, o partido que está no poder. A reportagem de Ramos Miguel.
O analista Tomás Rondinho não tem dúvidas. Juntamente com Manuel Chang, outras cabeças vão rolar e isso vai prejudicar a Frelimo, tendo em conta que se está no ano eleitoral.
Eu acho que ele agiu sob mandato de alguém superior que ele. Agora, tem aproveitado em algum momento, sim. No entanto, acredito que não deve parar por aí.
Mas como é que a Frelimo fica no meio disso tudo?
A Frelimo tem que se reposicionar. Em algum momento, ou se pronuncia distanciando, mas alguma coisa tem que fazer porque o silêncio fica cúmplice. O esforço deve ser redobrado, a não ser que caminhe já para o colapso, e é aquilo que eventualmente muitos esperavam, uma cisão interna.
O analista e economista João Mosca entende também que esta situação das dívidas ocultas vai ser gravada para a Frelimo.
Se dentro do próprio Frelimo o assunto não é claramente definido, a Frelimo automaticamente toma a responsabilidade e assume a fatura de todo este processo, porque ela própria não se desmarcou, e isso pode ser fortemente gravoso e penalizante nas próximas eleições.
Contudo, Francisco Amoço considera que a Frelimo, em situações muito difíceis, teve uma dinâmica de permanente capacidade de encontrar plataformas de atendimento interno, de modo a não haver rupturas fortes dentro do partido. Em muitos círculos de opinião, afirma-se que a detenção de Manuel Chang vem, de alguma forma, limpar as lágrimas daqueles moçambicanos que viam na questão das chamadas dívidas ocultas a sua principal preocupação, porque havia uma clara indicação de que o dinheiro não foi aplicado em projetos que nortearam a contratação dessas dívidas. Por isso mesmo, segundo alguns analistas, esta detenção ordenada pela justiça norte-americana não surpreende, tanto mais que a nível interno parecia não haver vontade política para lidar com este assunto. Fernando Mbá.
Aconteceu a detenção do ex-ministro das Finanças, uma peça, um pivô do processo de contratação das dívidas. Parece estar claro também que o avanço do processo de Manuel Chang, de uma ou de outra forma, vai ter de puxar com ele algumas pessoas que muito bem
Baltazar Fayel, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, diz tratar-se de um processo que envolve muitas pessoas.
Acredito eu que há pessoas que não têm as mãos tão limpas nesse processo e não vou falar por causa de questões de segredo de justiça.
Quem também não acredita que Manuel Chang seja a única pessoa a ser julgada em ligação com as chamadas dívidas ocultas é o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, o jurista Tomás Vera Mário.
Há detenções de cidadãos americanos e britânicos já, não é? Em conexão com este caso. De modo que, se tivermos em conta estes últimos casos de detenções, podemos dizer que foi o começo, provavelmente, de uma onda ainda maior que está a caminho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, ainda sobre esta questão, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique revelou hoje não ter recebido qualquer informação sobre movimentos bancários de eventuais envolvidos nas chamadas dívidas ocultas, apesar da sua solicitação às autoridades judiciais americanas a 30 de março de 2018. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República disse ter emitido no dia 30 de março de 2018 uma carta rogatória seguida de diversos aditamentos solicitando informações com destaque para as referentes aos movimentos bancários contendo a identificação de transferência de valores provenientes de empresas fornecedoras de bens e serviços sediadas nos Emirados Árabes Unidos e outros países a favor de indivíduos suspeitos, incluindo os constantes da acusação proferida pela Procuradoria de Nova York. A Procuradoria da República em Moçambique lembra que está a investigar os crimes de abuso de confiança, peculato, corrupção, branqueamento de capitais, burla por defraudação, entre outros, no âmbito da contratação dos empréstimos pelas três empresas moçambicanas. E depois de falar das dívidas ocultas de Moçambique, vamos a Cabo Verde, onde os jovens iniciam o ano 2019 com fortes expectativas, esperando que haja mais e melhores oportunidades de formação e emprego. Eugênio Teixeira reporta a partir da praia.
A juventude do Campo Verdeana deseja que o governo reforce medidas de políticas no sentido de apoiar mais na formação profissional, criação de estágios profissionais e empregos para os jovens, a camada significativa da população do arquipélago.
Deviam investir mais nos jovens recém-formados, porque a maioria dos locais de emprego sempre pedem experiência profissional, mínimo 2 anos. Aí é que a coisa fica feia. Então, os responsáveis de Estado devem, como posso dizer, criar uma incubadora para os projetos dos jovens recém-licenciados para estarem mais aptos para entrar no mercado de trabalho. E também apostar mais nos jovens, principalmente na formação profissional, já que a licenciatura é só uma licenciatura e o emprego está cada vez mais difícil para os jovens. E também temos alguns funcionários de Estado com 2 empregos, o que poderia servir um para o jovem que acabou de licenciar.
Qual a sua opinião?
Minha opinião é que acho que o governo Cabo Verde tem que investir mais nos jovens. É a minha opinião, não é? É porque aqui sempre tem o conceito, os mais velhos sempre têm mais experiência e isso. E há oportunidade mais para os mais velhos. Mas se não me deram oportunidade para mim, nunca vou ter a experiência.
O economista Agnelo Sanches reconhece que o Executivo Cabo-Verdiano apresenta no seu programa de governação um conjunto de instrumentos direcionados à juventude, mas entende que são precisas ações práticas de incentivos aos jovens, bem como às empresas para facilitar estágios profissionais e criação de empregos.
Mas há todo o investimento que deve ser feito também no desenvolvimento da economia, porque isso também tem a ver com o desenvolvimento do setor privado, das empresas, muito falado, muito bem patente no programa de governo, mas o nosso problema é efetivamente de realizações. Nós andamos a dizer muito e sempre assim. Isso não é de agora. Depois fazemos muito pouco.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, um grande número de operações do governo encontrou encerrado ou reduzido. E na capital, Washington, não há sinais do fim disso, uma vez que nem o presidente Donald Trump nem os democratas vergam.
Se não encontrarmos a solução, vai continuar por um longo tempo. Não vai haver nenhum bend right here.
Se não encontrarmos uma solução, será por muito tempo. Não iremos vergar. Palavras do presidente Donald Trump. A democrata Nancy Pelosi, que lidera a Câmara dos Representantes, disse que não iremos construir um muro. Será que alguém tem dúvidas disso? Não iremos construir um muro. É o que ela defende.
Does anybody have any doubt that we are not doing a wall?
No entanto, o presidente Donald Trump insiste que a paralisação parcial irá continuar até os democratas mudarem de tom.
We have to build the wall or we have to build the barrier. The barrier or the wall could be of steel instead of concrete, if that helps.
Temos de construir um muro ou uma barreira. A barreira ou o muro pode ser de aço em vez de betão, se isso ajuda as pessoas. É uma questão de segurança para o nosso país. É para travar o tráfico humano, travar as drogas. Então, devemos tê-lo. Não temos escolha.
It's about security for our country. It's about stopping human traffickers. It's about stopping drugs. So we have to have it. Gotta have it. We have no choice.
Os democratas têm uma mensagem para o presidente Donald Trump.
It has to do with the wall is an immorality between countries. It's an old way.
Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes, afirmando que o muro é uma imoralidade para os dois países, neste caso México e Estados Unidos, e é uma velha forma de pensar, não é uma mais-valia, dizia ela. Na semana passada, os democratas usaram a sua maioria na Câmara dos Representantes para aprovar uma lei para a reabertura do governo federal e financiamento temporário para a segurança de fronteira. Os republicanos mantêm a maioria no Senado, declinando o voto nessas alternativas. Sucessivos encontros entre líderes do Congresso e a Casa Branca não terminaram o impasse. Por enquanto, centenas de milhares de funcionários federais não trabalham ou trabalham sem salário. Alguns começaram a protestar. Era Marilyn Carotes, uma funcionária federal, afirmando que temos algum dinheiro das nossas poupanças, mas se isto continuar, irá acabar. Trump diz que os funcionários federais irão se ajustar à situação. Muitos dos que não irão receber salários, muitos desses concordam em 100% do que estou a fazer. Sondagens de opinião mostram que mais americanos culpam Trump pela situação do que os democratas. Muitos não apoiam o muro de fronteira. O governo do Gabão anunciou ter detido hoje vários militares que horas antes tinham declarado um golpe de Estado para restaurar a democracia naquele país. Antes, o militar que se identificou como Tenente Obiang Ondo Kelly, comandante da Guarda Republicana e presidente do autodenominado Movimento Patriótico, anunciou um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado. Entretanto, o nosso colega Álvaro Lugier Andrade falou com o cidadão São Tomense Atanásio Gomes, que trabalha para uma organização em Libreville, sobre os acontecimentos de hoje.
Nós vivemos essa manhã das 4 horas de madrugada com uma situação um bocado inquieto, que havia tiroteios de todo lado, havia algum fascista da Guarda Presidencial gabonesa que queria tomar a decisão de moderar a situação. Então, conseguiu entrar na RTG, que é a Rádio Gabonesa, e fez um comunicado, e não correu assim muito bem, juntamente com os militares Forças Armadas Gabonesas. Mas neste momento que estou a vos falar, a situação aqui em Libreville está relativamente calmo. Não há ninguém que foi trabalhar hoje. As lojas, quase supermercados, todos estão fechados. Os fascistas que tentaram fazer aquilo, dois que já foram mortos, três estão agora nas mãos da autoridade gabonesa.
Há uma comunidade de São Tomense muito grande no Gabão. Também está tudo tranquilo para essa comunidade?
Sim, eu tenho a informar que a comunidade de São Tomense no Gabão está bem tranquila, que a família São Tomense que está em São Tomé, que tem seus familiares aqui, para não preocuparem, toda a gente até agora não houve nenhum incidente com a comunidade de São Tomense cá em Libreville. E cada um está metidos em seus respectivos lugares.
Era o cidadão São Tomé Satanás Gomes, radicado em Libreville, sobre a situação no Gabão, depois da tentativa abortada de golpe de Estado. Horas e 54 minutos aqui em Washington, e aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje dois grandes estão em ação. O líder isolado Porto recebe o Nacional da Madeira e o Sporting está no campo do Tondela. O jogo do Porto com o Nacional tem algo de curioso. O treinador do Nacional da Madeira é Costinha e do Porto, é claro, está Sérgio Conceição. Foram colegas de equipas quando o Porto venceu a Liga dos Campeões da Europa. Sérgio Conceição falou sobre isso.
Fico contente, sabe que as últimas gerações têm fornecido bons treinadores, bons dirigentes. Ter sido jogador não é sinónimo de ser bom treinador, não tem nada a ver uma coisa com outra, até porque os papéis são completamente diferentes. Mas fico contente de ver ex-colegas no banco e a terem sucesso. O Costinha fez um ano passado um trabalho fantástico nacional. Não começou tão bem este ano, está a fazer este ano. É sempre um gosto vê-los e que os cumprimento no final dos jogos, sempre mais feliz que eles.
Sérgio Conceição, mas o que é que ele disse aqui? Vamos lá ouvir outra vez, que ele gosta de cumprimentar os seus antigos colegas como?
Os cumprimento no final dos jogos, sempre mais feliz que eles.
Gosta de cumprimentar no fim do jogo bem mais felizes que eles. Isso significa que Sérgio Conceição está a dizer que gosta de cumprimentar os seus antigos colegas quando eles perdem. Porto em primeiro com 39 pontos, com mais 3 pontos que o Braga e mais 4 que o Benfica, que jogaram e ganharam ontem. O Sporting tem 34 pontos e se ganhar hoje ao Tondela, sobe para o segundo lugar, em frente ao Braga. Na vizinha Espanha, Real Madrid vai mal. Ontem perdeu em casa com o Real Sociedade 2-0. Barcelona bateu o Getafe por 2-1 com um golaço, é de ver, de Luís Suárez. E beneficiou também do empate entre o Sevilha e o Atlético Madrid. O que é que isso tudo significa? Pois significa que o Barça comanda com 5 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 7 sobre o Sevilha. Real Madrid está agora em 5º lugar, a 10 pontos do líder e a 1 ponto do Alavés, em 4º lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Toronto, foram até a Indiana ganhar, à vontade 121-105. Os últimos da Conferência Oeste, o Phoenix, perderam em casa com o Charlotte 119-113. Continuam lá no fundo os mamparras da competição. Los Angeles Clippers chegou em casa, bateu o Orlando 106-96. Outra equipa de Los Angeles, os Lakers, foi até a Minnesota, perdeu, e perdeu bem, 108-86. Atlanta Hawks bateu Miami Heat por 86-82. Chicago Bulls perdeu em casa com o Brooklyn, 117-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, fez uma viagem até Oklahoma e ganhou bem, 116-98. Vitória, de certo modo, surpreendente, porque o Wizards está em 11º lugar na Conferência Leste, portanto em 5º a contar do fim. E o Oklahoma está em 3º lugar na Conferência Oeste. Boa vitória da equipa da casa, Washington Wizards.
E assim caminhamos para o final desta segunda parte, mas tal como sempre acontece, apresentamos neste final a resenha da imprensa americana. Os resultados do encerramento parcial do governo dos Estados Unidos constituem os principais destaques da imprensa aqui dos Estados Unidos. Trump oferece barreira de metal nas conversações, mas os democratas não aceitam, indicam o New York Times. Por seu turno, o Washington Post escreve sobre os problemas dos que estão a ser afetados pelo encerramento e não têm sido pagos, bem como dos que dependem deles. O Washington Post escreve que Trump desmentiu ter mudado o calendário para a retirada das tropas americanas da Síria. E o New York Times indica que o conselheiro de segurança nacional, John Bolton, colocou condições para a manutenção das tropas americanas na Síria. Estas as notas de destaque da imprensa americana, nomeadamente em 2 jornais, o Washington Post e o New York Times. Termina assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira vai muito bem conduzir a terceira e última parte desta emissão. numa segunda-feira marcada pela atualidade em Moçambique, com os desenvolvimentos da detenção do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, e também indicações de que amanhã ele volta a tribunal em Joanesburgo, enquanto que o Conselho de Segurança das Nações Unidas adia em Nova Iorque mais uma reunião para discutir a situação na República Democrática do Congo. E, por último, o governo do Gabão anunciou ter detido os vários militares que horas antes tinham declarado um golpe de Estado para restaurar a democracia naquele país. Amigos, um grande abraço do Amante Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vialadoportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:36 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica ainda continua a ser de Zubair El Tayeb. Títulos das principais notícias. O governo do Gabão indicou ter detido vários militares que tentavam um golpe. Conselho de Segurança da ONU adia debate sobre a República Democrática do Congo. 7 de janeiro de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, alguns analistas dizem que a detenção de Manuel Chang é o começo de uma onda ainda maior que está a caminho, associada a questões das chamadas dívidas ocultas, e sublinham que se o assunto não for bem gerido, pode criar fissuras dentro da Frelimo, o partido no poder. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O analista Tomás Rondinho não tem dúvidas. Juntamente com Manuel Chang, outras cabeças vão rolar e isso vai prejudicar a Frelimo, tendo em conta que se está no ano eleitoral.
Eu acho que ele agiu sob mandato de alguém superior que ele. Agora, tem aproveitado em algum momento, sim. No entanto, acredito que não deve parar por aí.
Mas como é que a Frelimo fica na minha lista?
A Frelimo tem que se reposicionar. Em algum momento, ou se pronuncia distanciando, mas alguma coisa tem que fazer porque o silêncio fica cúmplice. O esforço deve ser redobrado, a não ser que caminhe já para o colapso e é aquilo que eventualmente muitos esperavam, uma cisão interna.
O analista e economista João Mosca entende também que esta situação das dívidas ocultas vai ser gravada para a Frelimo.
Se dentro do próprio Frelimo o assunto não é claramente definido, a Frelimo automaticamente toma a responsabilidade e assume a fatura de todo este processo, porque ela própria não se desmarcou, e isso pode ser fortemente gravoso e penalizante nas próximas eleições.
Contudo, Francisco Amoço considera que a Frelimo, em situações muito difíceis, teve uma dinâmica de permanente capacidade de encontrar plataformas de atendimento interno, de modo a não haver rupturas fortes dentro do partido. Em muitos círculos de opinião, afirma-se que a detenção de Manuel Chang vem, de alguma forma, limpar as lágrimas daqueles moçambicanos que viam na questão das chamadas dívidas ocultas a sua principal preocupação, porque havia uma clara indicação de que o dinheiro não foi aplicado em projetos que nortearam a contratação dessas dívidas. Por isso mesmo, segundo alguns analistas, esta detenção ordenada pela justiça norte-americana não surpreende, tanto mais que a nível interno parecia não haver vontade política para lidar com este assunto. Fernando Mbaki.
Aconteceu a detenção do ex-ministro das Finanças, uma peça, um pivô do processo de contratação das dívidas. Parece estar claro também que o avanço do processo de Manuel Chang, de uma ou de outra forma, vai ter de puxar com ele algumas pessoas que muito bem nos conhecem.
Baltazar Fayel, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, diz tratar-se de um processo que envolve muitas pessoas.
Acredito eu que há pessoas que não têm as mãos tão limpas neste processo e não vou falar por causa de questões de segredos de justiça.
Quem também não acredita que Manuel Chang seja a única pessoa a ser julgada em ligação com as chamadas dívidas ocultas é o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, o jurista Tomás Vera Mário.
Há detenções de cidadãos americanos e britânicos já, não é? Em conexão com este caso. De modo que, se tivermos em conta estes últimos casos de detenções, podemos dizer que foi o começo, provavelmente, de uma onda ainda maior que está a caminho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Tempo para a economia, o Fundo Monetário Internacional revê em alto o crescimento do produto interno bruto de vários países africanos em 2019. Dos 30 países em desenvolvimento que mais crescerão neste ano, metade são africanos. 7 fazem parte da CDAO: Ghana, que é 6º da lista, Costa do Marfim 9º, Senegal 14º, Benin 20º, Burkina Faso 25º, Guiné, Conakry 26º e Serra Leoa 28º. Cabo Verde, que também pertence à CDAO, à Costa Ocidental Africana, vai crescer 4,75%, mas mesmo com este valor elevado para o arquipélago, considerando os anos anteriores, fica longe desta lista de 30 países que mais crescerão. Continuando a análise do ranking, 4 países africanos, Líbia, Etiópia, Ruanda e Gana, crescerão mais do que a Índia, e 9, juntando aos 4 anteriores, Costa do Marfim, Senegal, Djibouti, Tanzânia e Benin, mais do que a China. Os países emergentes e as economias em desenvolvimento voltarão a ser a locomotiva da economia mundial em 2019, segundo o Fundo Monetário Internacional. O Banco Estatal da Índia, Exim Bank, vai disponibilizar a Moçambique um crédito de $95 milhões para a compra de material ferroviário, disse hoje o Ministério da Economia e Finanças. O dinheiro será usado para a compra de locomotivas, vagões, máquinas, equipamento e instalações rodoviárias da empresa estatal Caminhos de Ferro de Moçambique, refere o comunicado do Ministério. 75% do material vai ser fornecido pela Índia e os restantes 25% serão comprados noutros países. Em Angola, empresas com dívidas fiscais aduaneiras e de segurança social contraídas até dezembro de 2017 poderão, por sua iniciativa, regularizá-las sem o pagamento de juros, multas e custas processuais, anunciou o governo de Luanda. Quem pretender pagar o valor total da dívida de uma só vez, ao contrário das prestações mensais, terão desconto de 10% sobre o valor total da mesma. As bolsas europeias estão hoje em alta, com investidores atentos às reuniões entre os Estados Unidos e a China, com vista a alcançar uma estabilidade comercial. As bolsas europeias estavam a reagir bem a meio da manhã, com Londres a avançar 0,08%, Milão 0,25% e Frankfurt 0,29%. Entretanto, em Nova Iorque, a bolsa está a negociar mista, apesar dos sinais animadores sobre um possível acordo comercial entre Washington e Pequim. No final da manhã, o índice Dow Jones industrial caía 0,15%, o Standard & Poor's recuperava 0,05% e o tecnológico Nasdaq avançava 0,5%. Os analistas dizem que as bolsas americanas estão à procura de direção, apesar dos sinais positivos sobre um possível acordo comercial entre Washington e Pequim e que o dólar recuou para mínimos de há 2 meses.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e esta semana a produção é do Mariano Bartolomeu. E Mayra, começamos com Kanye West.
É verdade, Ana. Ele continua a fazer notícia, quer seja na área da música, quer seja na sua vida pessoal.
Na semana que passou, ele ameaçou outro rapper, o canadiano Draker, alertando que para a seguir a sua mulher Kim Kardashian no Instagram.
E Ana Drake, entretanto, respondeu às ameaças, deixando de seguir Kim Kardashian.
Foi o que ele fez de melhor. Eu também não seguiria a Kim Kardashian, mas o Drake eu ainda seguiria.
É verdade.
E, entretanto, Kanye West, ou We, como ele quer ser chamado, não ficou por aqui.
Ele deixou de ser cabeça de cartaz do Coachella 2019. Segundo o TMZ, a produção do festival negou-se a alterar o palco a pedido de Ye, que achava que o palco era artisticamente limitado.
E uma vez que nenhuma das partes cedeu em relação ao palco, ambas concordaram com o abandono de Kanye do cartaz.
Vamos ouvir, Ana, uma música do início de carreira internacional de Kanye, quando todos nós ainda gostávamos dele.
Ou não fosse ele um gold digger.
Vamos lá ouvir. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town that digs on me. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Treat me the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. For us girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have a sex arena. Trina, Gina, for Lopez, four kids. And I gotta take all they back to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the business, they all got a bin. We all went to den, and then I had to... E falando em Coachella, se Kanye West está de fora, Childish Gambino e Ariana Grande estão confirmados para o Festival de Música e Artes, que acontece na Califórnia durante dois fins de semana de abril deste ano. A eles juntam-se Janelle Monáe, Solange, Khalid, Zedd, entre muitos outros. Ariana Grande tem os domingos de 14 e 21 de abril e Childish Gambino, Ana, tem as sextas-feiras de 12 e 19 de abril.
Então vamos ficar com música de uma das cabeças de cartaz do Coachella, Childish Gambino, com This Is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now.
Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
O vídeo documentário de Taylor Swift Reputation Stadium Tour já estreou no Netflix.
E segundo um artigo da CNET, quem vê o vídeo sente quase a mesma emoção que se sente quando se vê Taylor Swift ao vivo.
E com o lançamento de Reputation no Netflix, Swift tornou o seu espetáculo acessível a qualquer admirador que tem internet e a mídia está a tecer largos elogios por isso. Listen for the best, my reputation's never been
worse, so you must like me for me. Vamos ouvir Delicate, de Taylor Swift. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Isn't it, isn't it, isn't it, isn't it?
Remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. 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 5, 4, 3, 2, 1. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up.
Ciara revelou o segredo para os seus vídeos de música. E qual é, Mara?
Ana, quem vê a cantora, não sei se Ana já viu pelo menos o último vídeo, aquilo é que é requebrar a sério. E há 15 anos que os vídeos dela são especialmente dedicados a coreografias intensas.
E o que é que ela explicou? Ela explicou o segredo. Vá lá, vá lá.
O segredo dela é fitness.
É ela, a J-Lo...
É,
e tu também, Maia.
É, eu também, especialmente com as orelhas.
Ela diz que não há melhor sensação do que não querer ir para o ginásio, não sentir vontade e ainda assim entregar-se ao máximo ao exercício. É louca.
Um bocadinho. Mas a gente gosta de ver, pelo menos, o videoclip de Level Up, que foi considerado um dos melhores vídeos de música de 2018 pela Billboard, é a prova desse extremo exercício.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que se toca mais nos Estados Unidos e o que mais se ouve aqui também. Vamos ver então quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. Mayra.
Já alertar que as músicas de Natal ainda estão a fazer sucesso nesta tabela, Ana.
Eu acho que já sei uma das pessoas que lá estão, mas vamos ver.
Sim. A Holly Jolly Christmas de Burl Ives. É um clássico de 1974. Teve várias versões desde então, uma delas é de Michael Bublé. Mas é a original de Burl Ives que ocupa o décimo lugar da tabela.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear.
Ainda no espírito natalício, o nome dado pertence a Rocking Around the Christmas Tree, também lançado em 1974 na voz de Brenda Lee. Uma curiosidade, entre esta música e a anterior, são ambas do mesmo compositor, Johnny Marr.
Vamos então, Rocking Around the Christmas Tree.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a little bit of feeling when you hear. But also party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Não esqueça, basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 908-652-4584.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Jingle bell rock. Jingle bell rock. É de Bobby Helms, Ana. E vamos até 1957 com esta música.
E estamos, de facto, no Billboard de 2019.
Estamos!
Parece
estamos.
Mais dos anos 60,
é
mas
mesmo.
Pronto. Então vamos ficar com Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, o oitavo lugar.
In Jingle Bell Square, in the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time
to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Fazendo uma pausa nas músicas de Natal, a sétima posição é de Marshmello, com colaboração da Bastille. Happier está a 19 semanas na tabela, já chegou ao terceiro lugar. Na semana passada ocupava o quinto.
Vamos então ficar com Happier, Marshmello com Bastille.
When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. And I'm left there.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E tocamos uma música pedida por ti. O teu pedido pode ser enviado para o WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. Estas grandes esperanças dos Panic! At the Disco estão...
Há 21 semanas na tabela e continua em sexto lugar esta semana.
Vamos então ficar com grandes esperanças. Vem Post Malone, Post Malone, Sandflower, com a participação de Swae Lee, faz parte da banda sonora do novo filme Homem-Aranha.
Esta está há 10 semanas na lista das 100 mais ouvidas nos Estados Unidos e entre as 10 mais ouvidas esta semana, ela ocupa-se lugar na...
quinto, Sandflower. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e tocamos uma música pedida por ti. O número, onde podes enviar o pedido, é mais 1-908-652-4584. Agora, quarto lugar.
Quarto lugar é uma descida. É alguém que...
Ainda bem.
Exatamente, é alguém por quem a não tem assim... Grande admiração, exatamente. Speak a mode de Travis Scott.
Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yep. I tried to show him. Yep. Yep. Yep, yep, yep. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Make this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town, to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up.
O terceiro lugar é uma subida de 4 posições e voltamos aqui ao espírito de Natal.
É, a Nana já estava a adivinhar, não é?
Exatamente.
Quem é que seria? Mariah
Carey, só pode ser ela.
All I Want for Christmas Is You está em terceiro lugar.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want
agora no segundo lugar, Mayra?
Continua Without Me, de Halsey. Está há 12 semanas na tabela das mais ouvidas dos Estados Unidos.
E nós somos a Ana Guedes,
Maida de La Salete.
E do outro lado está hoje na produção Mariano Bartolomeu. Despedimos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos desta semana.
Ela é grande?
Ariana Grande, sem dúvida.
Sem dúvida. Está há 7 semanas a liderar a tabela, Ana.
Lançada há apenas 8 semanas esta música, não é?
É.
Ou seja, entrou basicamente logo, não é?
Entrou assim, direto para o segundo lugar, semana seguinte, primeiro lugar.
Exatamente.
Thank you. Yeah.
A Voz da América continua a transmitir em português. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 7 de janeiro de 2019. O governo do Gabão anunciou ter detido vários militares que horas antes tinham declarado um estado de golpe, ou um golpe de Estado para restaurar a democracia naquele país. O anúncio do golpe de Estado foi lido por um militar que se identificou como Tenente Obion Kelly, comandante da Guarda Republicana e presidente do autodenominado Movimento Patriótico, acompanhado de outros dois homens armados e de boinas verdes. Disse que o Movimento Patriótico preservaria a integridade da nação. Momentos depois, o porta-voz do Executivo disse que 4 dos 5 militares que haviam assumido a rádio estatal na capital, a cidade de Libreville, tinham sido presos, enquanto o 5º se encontrava em fuga. Uma fonte em Libreville revelou à Voz da América que 2 militares foram mortos em confrontos, mas que a situação era calma, embora ninguém tivesse ido trabalhar. O presidente do Gabão, Ali Bongo, no poder desde 2009, está fora do país desde outubro por motivo de doença. O Conselho de Segurança da ONU adiou uma reunião marcada para amanhã para discutir a situação na República Democrática do Congo. O adiamento foi feito a pedido da África do Sul e a reunião vai agora realizar-se na próxima sexta-feira. Na passada sexta-feira, numa reunião à porta fechada, a pedido da França, não se chegou a acordo sobre uma declaração sobre a situação no Congo Democrático. A República África do Sul, apoiada pela Rússia e a China, opõe-se a qualquer declaração antes dos resultados eleitorais terem sido anunciados. No Zimbábue, os professores iniciam amanhã uma greve para exigir o pagamento de salários em dólares americanos, depois do governo não ter respondido positivamente às propostas do sindicato daquela categoria. Pouco mais de 4 meses após o início da presidência de Mnangagwa, o sindicato de professores de Zimbábue afirmou que os docentes não podem ficar de braços cruzados frente ao aumento exponencial da inflação, que faz cair e muito o seu poder de compra. Médicos que trabalham no sistema de saúde pública encontram-se em greve há mais de um mês para exigir a reposição do poder de compra. Desde os últimos meses do governo do anterior presidente Robert Mugabe, o Zimbábue encontra-se numa profunda crise económica, com a moeda nacional a depreciar-se muito, o que tem levado vários sectores a exigirem um pagamento em dólares norte-americanos. O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, encontra-se na Turquia, onde vai tentar obter garantias para as forças turcas não atacarem aliados curdos na Síria. A emissão de 7 de janeiro de 2019 chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos todos, desejando-te muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.